Senhor presidente, colegas senadores, senador Itamário Mota, que já vai saindo do plenário, saiba que levarei não só a sua reflexão, mas com certeza a reflexão de alguns outros que vem questionando essa indicação por parte do nosso partido. Então, tanto eu como o senador Pedro Chaves, representantes aqui do nosso partido, Partido Social Cristão, levaremos essa reflexão ao nosso partido, ao PSC. E, como Vossa Excelência aqui disse, é por princípio e é por conduta de vida. Queremos o melhor para o nosso povo, para a nossa gente. Não sou preconceituoso. Não sou preconceituoso. Não procuro fazer nenhum preconceito de forma nenhuma. Respeito a todos. Mas não deixarei de levar essa reflexão que, volto a dizer, não é somente sua. Senhor presidente, nobre colega senador Pedro Chaves, colega de partido que muito nos orgulha, senhores e senhoras senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Já há algum tempo venho relatando aqui, desta tribuna, as incontáveis dificuldades enfrentadas por pessoas que necessitam de transplantes no Brasil. E há pouco estava aqui o ministro da Saúde.
Senador Eduardo Amorim, desculpe interromper Vossa Excelência, mas é que eu não percebi na hora da fala do senador, eu vi que ele estava fazendo uma crítica a uma indicação. Até aí tudo bem. Mas eu gostaria muito de repudiar a frase de fazendeiros assassinos. Essa é uma frase genérica que ofende muito o produtor rural de todo esse país. Pode ser que tenha, não acredito, né? Mas acredito em enfrentamento. Mas não acredito que possa ter algum grupo de fazendeiros que possam ser chamados de fazendeiros assassinos. Eu quero rejeitar e repudiar esse tipo de colocação. Desculpe a parte, mas é que só agora é que eu fui comunicado.
Pois não, senador Mota. Como eu já disse aqui ao próprio senador Itamário, não sou preconceituoso, mas também não concordo com nenhuma atitude preconceituosa. Fazer julgamentos antecipados é um risco, além de revelar maldades de forma antecipada. Mas, continuando, senhor presidente, já relatei aqui as incontáveis dificuldades enfrentadas por pessoas que necessitam de transplante no Brasil, bem como as dificuldades daqueles que pretendem doar os órgãos de seus entes queridos, sobretudo no que se refere ao transporte destes órgãos, já que muitas vezes o doador encontra-se em uma localidade e o receptor, inscrito no Cadastro Nacional de Transplante, está em outra, e o tempo é fator determinante entre o aproveitamento ou não do órgão doado, entre a vida e a morte daquele que aguarda na fila. Dificuldades como estas são enfrentadas pelos sergipanos, já que no meu estado não se faz transplante há vários anos, para ser preciso, senhor presidente, no número, há mais de 5 anos, apesar de termos uma equipe extremamente preparada e pelo descaso do governo que lá está, com seus cidadãos e com milhares de brasileiros que enfrentam enormes filas de espera, e quando surge o tão esperado órgão, muitas vezes este está em outro estado e aí dá-se início a mais um grande desafio, a chegada do órgão ao paciente que necessita ser transplantado em tempo hábil. Senhor presidente, embora existam acordos de cooperação com as empresas aéreas desde 2001 e que garante o transporte de órgãos destinados a transplantes, estes dependem das rotas regulares. O ano passado, a Central Nacional de Transplante viabilizou o transplante de inúmeros órgãos e tecidos por meio do termo de cooperação com empresas. Entretanto, coração e pulmões, órgãos que exigem um tempo curto entre a retirada e o transplante, o número foi bem reduzido. Senhor presidente, colegas senadores, o jornal O Globo, em uma série de reportagens publicadas no início do mês passado, denunciou que os transportes de órgãos para transplante, em especial o coração, o que mais desafia o tempo, era uma exceção na FAB entre os anos de 2013 e 2015. A aeronáutica recusou-se a transportar 153 órgãos saudáveis, tendo atendido apenas 24 solicitações de voo. Um dia após a publicação da primeira reportagem publicada pelo Globo, o presidente Michel Temer, a quem eu gostaria de parabenizar pela sensibilidade e agilidade na tomada da decisão, editou o decreto número 8.783, de 6 de junho de 2016, com a força de lei, na qual obriga a Força Aérea Brasileira a disponibilizar de pelo menos uma aeronave para o transporte exclusivo de órgãos. Antes, a FAB só era obrigada a transportar autoridades. O fato é que, menos de um mês após a entrada em vigor desse decreto presidencial, os aviões da aeronáutica já realizaram mais de 12 voos para captar 14 corações, fígados e trânqueas em 9 estados, isto até o dia 27 de junho, conforme o levantamento do Ministério da Saúde e da Aeronáutica. O melhor de tudo, a maioria dos transplantes foram realizados com êxito e, dessa maneira, vidas foram salvas. Contudo, senhor presidente, o decreto considera também a possibilidade do receptor, quando houver indicação das equipes especializadas, ser transportado ao local da retirada dos órgãos, podendo ser acompanhado por profissionais de saúde, por familiares e por outras pessoas por ele indicados. Sem dúvida, mais um salto na direção da vida, um salto na direção da dignidade. Há também uma decisão que considero de suma importância. Senhores e senhoras senadores, o Ministério da Saúde, por meio da Central Nacional de Transplante, comprometeu-se em manter pessoal 24 horas por dia, todos os dias do ano, na sala de decisões do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, onde serão tomadas decisões sobre rotas de aviação comercial ou pedidos à Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos. Sem sombra de dúvidas, a conjunção de esforços dará celeridade e evitará os desperdícios de órgãos. Para se ter uma ideia da dimensão do que estamos falando, problemas de logística levaram o Sistema Nacional de Transplante a recusar, senhor presidente, senador Pedro Chaves, 982 órgãos nos últimos 5 anos, um a cada 2 dias. Na lista estavam 347 corações ofertados, o que não puderam ser buscados por falta de transporte. Senhor presidente, colegas senadores, são ações como esta, tomadas pelo presidente Michel Temer, em concordância com a Aeronáutica e com o Ministério da Saúde, que nos fazem crer e nos trazem a esperança de que a situação dos pacientes que aguardam por transplante no país seja menos dolorosa. Para finalizar, gostaria de citar Aristóteles, quando disse que, abre aspas, a esperança é um sonho feito de dispares, fecha aspas. E esse, sem dúvida nenhuma, é um belo despertar, senhor presidente. Muito obrigado.